E se algum dos seus deputados não conseguir registar-se, estamos a decorrer o tempo. Foi notório que a sua deputada Elsa Paes esteve presente em toda a sessão, portanto... Já estão todos os seus deputados registados? Ainda não? Já está tudo. Posso fechar? Então podemos encerrar os registros. Estão presentes 205 senhores deputados, então temos quórum para deliberar. O senhor deputado Jorge Paulo dá a conhecer quem é que está a assistir aos trabalhos de forma remota.
Muito obrigado, senhor Presidente, para dois anúncios. O primeiro para dar exatamente conta da relação dos senhores deputados que estão a participar nos nossos trabalhos por videoconferência, Srs. Deputados e Sras. Srs. Deputados Telmo Faria, Flávio Martins, Amílcar Almeida, João Antunes dos Santos e Ângela Almeida, todos do complementar do Partido Social Democrata, Luís Dias, Pedro Sousa e João Azevedo, todos do complementar do Partido Socialista, e a Sra. Deputada Inês Sousa Real, de Pessoas, Animais e Natureza. Dar conta também, Sr. Presidente, que foi, deu entrada e foi admitido pelo Sr. Presidente, o projeto Lei 416, da iniciativa dos parlamentares do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, do LIVRE e do PAN, e que aprova a reposição das freguesias agregadas pela Lei 11-2013, de 28 de janeiro, concluindo o procedimento especial, simplificado e transitório da criação de freguesias, aprovado pela Lei 39-2021, de 24 de junho. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais os três deputados que entraram agora, não sei se estavam registados ou não, o Sr. Deputado Alexandre Poço. É melhor os que serem os próprios a identificar-se, que chegaram agora para estar.
Cristóvão Norte, Sr. Presidente, muito obrigado.
Carlos Reis, Sr. Presidente.
Ana Brasco, Sr. Presidente.
Alexandre Poço, Sr. Presidente.
Hugo Soares. Muito bem. Vamos então agora fazer a aprovação dos votos de pesar. Projeto de voto número 500. Apresentado pelo Partido Socialista, apesar pelo falecimento de Heitor Carvalheiras. Peço à Sra. Deputada Secretária de Mesa, Palmira Maciel, a favor de ler o voto pesar.
Obrigada, Sr. Presidente. José Heitor Meireles Carvalheiras faleceu no passado dia 14 de dezembro, aos 84 anos, natural de Silvares, Lousada, viveu a maior parte da sua vida em Vila Nova de Gaia, onde se dedicou à atividade partidária e autárquica. Heitor Carvalheiras pertenceu a uma geração de políticos que ajudou a fundar e fomentar o poder local democrático em Vila Nova de Gaia. Foi dirigente de concelho e distrital do Partido Socialista e, nas listas do seu partido, foi o primeiro presidente eleito da Junta de Freguesia de Canelas, cargo que desempenhou entre 1976 e 1982 e, anos mais tarde, presidente da Câmara Municipal de Gaia, tendo liderado a autarquia entre 1990 e 1998, depois de ter sido vereador de 1983 a 1990. Heitor Carvalheiras, sabendo das dificuldades orçamentais das juntas de freguesia, então parentes pobres do poder local, marcou a governação municipal quando decidiu duplicar as transferências para estas autarquias, permitindo-lhes maior autonomia financeira e a adoção de programas de atividades e o apoio às coletividades. Pautou sempre a sua intervenção política, combinando combatividade no conteúdo e nobreza na forma. Deixou um forte legado na preservação do património, na educação, na saúde, na habitação, na justiça e na defesa do meio ambiente. O poder local perdeu um homem de valores, íntegro e dedicado, que serviu Vila Nova de Gaia com enorme paixão. Assim, reunida na sessão plenária da Assembleia da República, presta homenagem ao percurso cívico de Heitor Carvalheiras, manifestando o seu pesar pelo seu falecimento e endereça à sua família e amigos as suas mais sentidas condolências. Muito obrigada.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 501, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento de Aloísio Baldé. Sr. Secretário da Mesa, Jorge Paulo Oliveira, a favor de ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No passado dia 21 de dezembro, Aloísio Baldé, militar do Exército, que se encontrava de serviço na Academia Militar em Lisboa, teve um incidente com uma arma de fogo, vindo a falecer horas depois, já no Hospital de São José. De acordo com um comunicado emitido pelo Exército, foi notificada à Polícia Judiciária Militar e aberto um processo de averiguações, tendo em vista o apuramento das causas do sucedido. Este trágico incidente ceifou, de forma prematura e inesperada, a vida deste jovem soldado, que estava no cumprimento da sua missão, deixando uma enorme consternação entre os seus camaradas. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu pesar pela morte de Aloísio Baldé e manifesta as suas mais sentidas condolências aos seus familiares, amigos e camaradas de exército.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 510, apresentado pelo Partido Comunista Português, de pesar pelo falecimento de Esmeralda Amoedo, sendo que estão presentes familiares nas galerias. Faz favor do Sr. Deputado, Sr. Secretário Gabriel Mitar Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Esmeralda Amoedo, nome histórico do Fado, faleceu no passado dia 26 de dezembro. Nascida no bairro Lisboeta da Mouraria, a 15 de maio de 1936, foi vencedora da Grande Noite do Fado em 1953, lançando aí a sua carreira profissional. Militante do PCP desde 1980, foi ativista do Movimento Democrático das Mulheres, contribuindo para a luta e emancipação das mulheres no pós-25 de Abril, e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos entre 1978 e 1981. Esmeralda Amoedo atuou várias vezes na Festa do Avante, tendo, em 1984, partilhado o palco com outro fadista histórico, Fernando Farinha. Ambos desempenharam, aliás, um papel relevante na defesa da raiz popular urbana, genuína e progressista do fado, contrariando a imagem dada pela manipulação ideológica e aproveitamento propagandístico que dele fez o fascismo português. Esmeralda Amoedo apresentou-se em praticamente todas as coletividades, sociedades recreativas e festas de beneficência de Lisboa e arredores. A primeira casa de fado onde atuou foi o Solar da Hermínia, na Viela, e passou pela Tágide, Adega Machado, Luso, Adega Mesquita, Toca, Mal Cozinhado e principais casinos do país. Foi também atração do Teatro de Revista, tendo-se estreado no Teatro ABC com Ivone Silva e atuou várias vezes no estrangeiro, nomeadamente na Austrália, Canadá, França, Bélgica, Holanda, Suíça e Alemanha. Venceu o microfone de ouro, atribuído pelo Rádio Clube Português, recebeu o Prémio Carreira em 2003 e em 2004 foi lançado o seu último disco, Fado, no São Luís. Era sócia de mérito do Grupo Desportivo da Mouraria e também madrinha da Marcha da Mouraria, levando o espírito do bairro a cada desfile. A Assembleia da República, reunida em plenário, em 10 de janeiro de 2025, manifesta o seu pesar pelo falecimento de Esmeralda Amoedo, expressa à sua família e ao Partido Comunista Português sentidas condolências. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto no 513, apresentado pelo PSD e pelo PS, de pesar pelo falecimento da Dília Lopes. Sr. Secretário Germano Rocha, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É com profunda tristeza que tomamos conhecimento do falecimento da Dília Lopes, pseudónimo literário de Maria José da Silva Viana Fidalgo de Oliveira, ocorrido a 30 de dezembro de 2024, aos 64 anos, em Lisboa. A sua partida constitui uma perda significativa para a literatura e cultura portuguesas. Nascida em Lisboa a 20 de abril de 1960, Adília Lopes distinguiu-se pela originalidade da sua obra, que combina humor, ironia e uma visão singular sobre o cotidiano e os temas universais. Depois de frequentar a licenciatura em Física, concluiu o curso de Literatura e Linguística Portuguesa e Francesa na Universidade de Lisboa, onde encontrou o caminho que marcaria a sua carreira. Além de poetisa, Adília Lopes desempenhou um papel relevante enquanto tradutora, cronista e documentalista, tendo trabalhado nos episódios de Fernando Pessoa, Vitorino Nemésio e José Blanque, depositados na Biblioteca Nacional. A sua obra é amplamente estudada no meio académico, refletindo a sua importância na cultura nacional. Sem nunca deixar de editar, em 1999, obtém uma bolsa de criação literária do antigo Instituto Português do Livro e das Bibliotecas, que lhe permite, entre outras coisas, reunir inéditos, publicando, em 2000, pela primeira vez, a sua produção literária num só volume, Dobra, com ilustrações de Paula Rego. Já no século XXI, edita, entre outros, A Mulher a Dias, bem como 3 edições da poesia reunida em Dobra, a derradeira das quais, em 2024, quando completou 40 anos de vida literária dedicada a temas do cotidiano, tratados com humor e autoironia, candura e crueza, assumindo referências como Sofia de Melo Breiner, Nuno Bragança, Rui Belo, Rolando Barthes, A Condessa de Ségur ou Enid Blyton. A singularidade da sua voz poética, aliada à coragem de abordar temas como a saúde mental, garantiu-lhe um lugar especial entre os leitores e a crítica, consolidando-a como uma das figuras mais marcantes da literatura portuguesa contemporânea. Assim, a Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar aos amigos, leitores e família de Adília Lopes, homenageando o seu legado literário e cultural, produto de uma vida e obra que trabalhou um outro modo de ver a realidade e uma maneira de dizer o mundo com outra gramática, empenhada na construção de uma democracia concreta. Muito obrigada.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto no 514, apresentado pelo CDS-PP, de pesar pela morte de João Carlos Dias Monteiro Coutinho de Lencastre. Peço ao Sr. Deputado Paulo Núncio o favor de ler o respectivo voto.
Deputado. A Assembleia da República manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do Dr. João Carlos Dias Monteiro Coutinho de Lencastre, deputado do CDS à Assembleia da República na terceira legislatura, entre 1983 e 1985, eleito pelo Circo Eleitoral de Castelo Branco. Dr. João Lencastre foi uma figura marcante da política nacional, tendo integrado o prestigiado Grupo de Ofir, composto por políticos visionários que se reuniam regularmente para delinear um programa de modernização para Portugal. Este grupo desempenhou um papel relevante no desenvolvimento de ideias para a integração europeia, liberalização da economia e para a abertura da sociedade portuguesa nas décadas seguintes. Ao longo do seu percurso político, distinguiu-se como promotor dedicado do turismo na Serra da Estrela, trabalhou ativamente com unidades hoteleiras e com o núcleo empresarial de Castelo Branco, impulsionando o turismo regional e contribuindo para o desenvolvimento económico e cultural daquela região.